Um relatório divulgado pela ONG Oxfam no dia 27 de julho aponta que os super ricos, os bilionários no Brasil, tiveram um incremento do seu patrimônio líquido em 34 bilhões de dólares durante a pandemia. Ao mesmo tempo, o contingente de pessoas entrando na pobreza, na extrema pobreza e no desemprego não para de crescer durante esse mesmo período. Para falar sobre o perfil da crise econômica causada pelo novo coronavírus e o porquê ela se reflete em um aprofundamento das desigualdades, convidamos o economista e professor aposentado do Instituto de Economia da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Professor, primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite. Essa crise econômica, ela não vem de agora, né? Ela se estende, mas se aprofunda durante esse período de pandemia. Qual que é o perfil dessa crise econômica e por que que ela vem produzindo no Brasil um aprofundamento desse abismo, né, entre os mais ricos e os mais pobres?
Bom, nós temos que considerar, né, Eliana, que a economia brasileira já vinha capengando há algum tempo, né? Ela foi submetida a uma depressão em 2015 e 2016, né? Foi um choque muito poderoso, um choque de tarifas, redução do investimento público, subida da taxa de juros. E a economia declinou 3,5% em 2015, se eu não estou enganado, e mais uns 3 e pouco em 2016, cumulativamente, caiu perto de uns 8,5%, 9%, né? Foi uma depressão pesada, com efeitos muito negativos já sobre as populações mais vulneráveis, mais pobres. A precariedade, a informalidade subiu muito, né? Nós estávamos com cerca de quase 40% de trabalhadores na situação precária de informalidade, ou trabalhando em tempo parcial, e sobreveio quando o Brasil estava também rastejando, porque a tal da recuperação foi muito lenta, né? Nós crescemos 1,5%, 1% nos meses que nos anos, perdão, que antecederam a pandemia. E então a pandemia, a crise do coronavírus encontrou a economia brasileira bastante fragilizada. E não podemos esquecer que foi um choque que desarticulou as cadeias que movimentam a economia, as cadeias de produção, venda, compra, faturamento, porque isso é um circuito, né? O gasto de um é a receita de outro, né? Então, quando os laços se romperam e principalmente atingiram, digamos, fortemente no isolamento, atingiram fortemente o setor serviços, a indústria já vinha rastejando há algum tempo. O efeito sobre o emprego, né, e sobre a situação das pessoas mais fragilizadas se agravou. Então, o governo reagiu com esse auxílio emergencial e com outras providências para impedir o colapso das empresas, dos ativos financeiros, etc., né, das carteiras dos bancos. Mas agiu, na minha opinião, de uma maneira muito tímida, né? Agiu timidamente. E também o auxílio emergencial, eu fico muito preocupado com a ideia de que ele vai terminar em setembro, porque se ele for encerrado em setembro, as condições em que o Brasil vai sair da pandemia, e a gente não sabe quando, vão ser muito ruins. Porque agora o que deveria ser feito, e eu acho que muitos países estão fazendo isso, com mais energia, né? O que deveria ter sido feito é um programa de renda básica, de sustentação da população mais frágil por mais tempo, porque isso ajuda a saída da economia. Porque veja, se você sair com a demanda dos trabalhadores e dos, mesmo dos autônomos, muito fraca, os empresários não vão ter estímulo para investir ou para também voltar a gastar ou voltar a empregar. Não estou falando nem investir, para aumentar a produção corrente, para contratar mais gente, etc. Então, isso significa um enfraquecimento muito grave, muito forte, um enfraquecimento forte é uma boa expressão, né? Enfraquecimento muito pronunciado da economia brasileira. Então, eu vejo as manifestações responsáveis pela política econômica e fico muito preocupado, porque eles têm uma visão muito tosca de como ocorre a saída de uma... Não sei se eles estudaram bem, foram bem formados nessa, em relação à história desse tipo de crise, como a Grande Depressão. Você tem exemplos muito importantes de reação efetiva nos Estados Unidos do Roosevelt, mesmo na Alemanha de 1933, é o regime nazista, mas eles reagiram de uma maneira muito efetiva para resolver o problema do desemprego, que era muito alto, como é alto no Brasil. Então, quando eu vejo essas considerações do pessoal da política econômica, eu fico preocupado com a saída, porque eu diria que as medidas têm que ser muito firmes, muito rigorosas, não prestem atenção, porque não tem a menor importância que a dívida pública vai crescer, é necessário que cresça até para fechar, para ajudar a recuperação dos portfólios privados, né? Que é uma relação muito clara, na minha opinião, entre numa economia capitalista contemporânea, entre o crescimento da dívida privada que ocorre quando a economia está se expandindo, né? E em termos relativos, a dívida pública cresce menos, é só olhar alguns períodos de expansão de qualquer economia, da economia brasileira nos anos 2003 para frente, a dívida pública caiu, não é? Depois de ter subido no período Fernando Henrique, diante dos problemas que nós tivemos lá, a dívida pública caiu, estava em 53% do PIB. E é muito clara a correlação entre crescimento, e o Brasil acumulava superávites primários, crescimento, superávites primários, dívida pública e dívida privada. O que subiu foi a dívida privada. Você olha, só pegar uma curva, você vê bem. E eu estou muito preocupado com essa ideia de que eles possam querer, depois da terminada pandemia, que ninguém sabe quando vai ocorrer, que eles tentem voltar aos programas, às políticas de austeridade. Isso vai ser um desastre para uma economia que já está fragilizada, porque eles têm esse mito, é um mito. Aliás, o Brasil, nesse momento, vive de mitos. O presidente é um mito, né? A dívida pública é outro mito, as pessoas não entendem nada do que estão falando, essa que é a verdade, os economistas conservadores muito menos, né? Só repetem banalidades, e eu fico muito preocupado realmente por conta de uma liderança que não tem capacidade de compreender como se deve conduzir uma economia numa crise dessas proporções.
Professor, e esse relatório da Oxfam, né, do dia 27 de julho, ele mostra que os bilionários eles só aumentaram seu patrimônio. Por que que isso ocorre? E aí aproveito para perguntar também sobre uma política que vira e mexe, entra em pauta, que é a taxação das grandes fortunas. Essa política, na sua avaliação, seria importante para o Brasil e ela tem espaço para ser pensada no Brasil hoje?
Juliana, vou fazer uma consideração aqui até um pouco ligeira para a profundidade do tema. Mas o que nós estamos observando, você deve ter visto, é que você agravou a situação de distribuição de renda e riqueza aqui. Porque na reação à crise, e isso não foi uma coisa intencional do governo, foi uma consequência das estruturas de formação da riqueza hoje em dia, os bilionários saíram melhor, enriqueceram. Por quê? Por que eles enriqueceram? Porque o estoque de riqueza deles foi valorizado, sobretudo nas bolsas e nos outros ativos. E, enquanto isso, a população mais pobre perdeu renda e perdeu riqueza. Então, isso é uma coisa, isso tem a ver com a estrutura de formação da riqueza hoje no mundo, que o pessoal chama de financiarização. Isso vem já de algum tempo. São muitos os artigos que têm sido escritos por acadêmicos e, por exemplo, pelos assessores do Federal Reserve, do Board do Federal Reserve, escreveram artigos sobre acumulação de riqueza financeira e empobrecimento das classes menos favorecidas. Está acontecendo no Brasil de uma maneira aguda e fora do Brasil também. Isso exige, como você estava dizendo, uma mudança nos critérios de tributação. Né? Você tem que tributar mais a riqueza mesmo, essa riqueza estéril, financeira, né? Que só se entende com ela mesma. Né? E tem que tomar cuidado, porque no mundo inteiro as preocupações se voltam para o fato de que os ricos e as suas empresas se refugiam nos paraísos fiscais. E daí eles fogem. Isso é muito grave, e que ninguém está discutindo esse assunto, porque a globalização permitiu essa fluidez dos capitais para se localizarem em países, por exemplo, na Holanda, né? Ou na Irlanda, ou, na verdade, nas Ilhas Queima, né? Ou em outros paraísos fiscais que você queira. Né? Estados Unidos tem lá o estado de Delaware, que é um paraíso fiscal. Né? E isso significa o seguinte, que você está surrupiando receita fiscal dos territórios onde as pessoas vivem. Então, não adianta essa reforma fiscal do Paulo Guedes e de outros que estão aí, não se dão conta da mudança da estrutura da riqueza e da forma como ele se protege. Né? Então, a OCDE está desenvolvendo um trabalho importante para estabelecer um imposto global, ou, digamos, pelo menos global entre os países da OCDE, que impeça, por exemplo, que as empresas realizem os seus lucros nos paraísos fiscais. Porque toda vez que, se você, na verdade, tenta aumentar a tributação das empresas ou sobre seus dividendos, elas saem do país, saem da França, por exemplo, e vão para um paraíso fiscal qualquer, né, realizar os seus lucros para não sofrerem a imposição desses tributos. Então, é uma coisa muito complexa isso, e que tem que ser tratada no âmbito nacional e internacional. Essa reforma tributária do Guedes, exceto, vou dizer uma coisa para vocês que as pessoas não vão gostar, exceto pela CPMF, que a CPMF é um imposto mais adequado para esse tipo de situação, porque ele incide sobre as transações financeiras, né? E as pessoas ficam lá com um mimimi, que não sei o quê, que não sei o que lá, que o imposto é regressivo, mas o imposto é muito amplo. Ele serve, na verdade, de controle, inclusive, sobre a situação de prestação de contas exata das empresas. Né? Ele permite uma fiscalização melhor. E aqui virou uma espécie assim confissão de fé, você ser contra a CPMF, sem discutir exatamente o papel. Até porque os que ficaram contra, eu me lembro bem quando caiu a CPMF no governo Lula, foi pressão do nosso presidente da Fiesp, que fez uma pressão enorme. Por quê? Porque eles não gostam de pagar esse imposto que serve de controle também para os escapes e sonegações que eles praticam.
Professor, você falou rapidamente também sobre a questão da austeridade. E aí diversos governos, né, um tempo vem tratando a crise com essas políticas de corte de gastos, de investimentos em, por exemplo, saúde e educação. como a PEC, né, 241, qual a efetividade dessas políticas de austeridade e elas são realmente, na sua avaliação, a receita para tratar as crises?
Eu acho que no mundo inteiro, já sobreveio a convicção de que essas políticas não só são inefetivas, como elas são danosas para as economias, né? Veja a situação dos sistemas de saúde no mundo inteiro, à exceção de poucos países, a Alemanha, talvez, e a Inglaterra, em alguma proporção. Mas como se enfraqueceu muito o sistema de saúde, você não foi capaz de atender às emergências da pandemia, né? O Brasil ainda contou com uma construção importante da Constituição de 88, foi o SUS, ainda que ele tenha sofrido perdas de financiamento, etc., ainda assim ele funcionou muito bem, né? Funcionou muito bem. Então, a ideia de que você vai privatizar tudo, saúde e educação. A educação e saúde são, por essência, bens públicos. Tem que ser administrados publicamente. Eu sou sócio, eu não devia dizer, sou sócio de uma faculdade privada e sei das dificuldades de você combinar uma boa qualidade de ensino, uma qualidade de ensino que os brasileiros merecem, com o desempenho financeiro, né? Você tem que manter um equilíbrio muito instável entre isso, e qualquer choque acaba prejudicando. Se você quiser manter como deve a qualidade do ensino e não desservir seus alunos, você fica numa situação difícil. Então, educação e saúde deveriam ser inscritos na rubrica de investimento. Porque você está fazendo um investimento preventivo na vida e na saúde dos cidadãos, e a mesma coisa vale para a educação. E essa onda de privatização que ocorreu em todas as instâncias dos bens públicos, lembre-se que as revoltas que se multiplicaram antes da crise no Chile e em alguns países foram rebeliões contra a privatização de serviços que são essencialmente públicos. Então, não há. Na saída da pandemia, eu aposto e lhe garanto que o debate vai se concentrar em torno da ampliação do espaço para os serviços públicos na sociedade e para a diminuição da área que é ocupada de maneira agressiva pelo setor privado.
Bom, para finalizar, né, a agenda econômica do governo ela vem pautando também as privatizações agora recentemente, além da reforma tributária. Então, pergunto para onde caminhamos e, na sua avaliação, o que seria necessário para que a gente não visse esse contingente enorme de pessoas entrando na extrema pobreza e no desemprego.
Liana, eu tenho dito, aliás, acabei de escrever um artigo sobre a China, como a China organiza a sua economia, né, entre o setor público, o setor privado, os bancos públicos, empresas públicas e o setor privado, que é de grande efetividade. Na verdade, se você olhar o desempenho da China nos últimos 40 anos, sobretudo nos últimos 20 anos, ele é impressionante do ponto de vista da redução da pobreza. Foi a maior redução de pobreza no mundo e de avanço econômico, tecnológico, etc., de padrão de vida de uma parcela importante da população. Então, eu não estou falando do regime político, não é o caso, mas estou me referindo à forma como os chineses organizaram a economia para dar esse salto. E nessa organização, eles incluíram uma coordenação do Estado, feito de maneira muito proveitosa para o setor privado, né? Para aqueles setores que, na verdade, merecem continuar sob o controle do setor privado. E eu digo a você o seguinte: que se nós não tivermos capacidade de fazer uma articulação institucional, que nós já tivemos no passado isso, né? Foi dessa forma que a economia brasileira chegou a ser a mais industrializada entre os países desenvolvidos, que muita gente esquece, né? Claro que nós não conseguimos resolver o problema da desigualdade, mas, na verdade, ao mesmo tempo que nós criamos na Constituição muitos direitos sociais e econômicos, nós também, infelizmente, logo depois, começamos a desarticular toda a estrutura de crescimento que a economia brasileira tinha. E isso ocorre a partir de 1994. Quando eu digo isso, eu falo, mas você é contra o Plano Real? Eu não sou contra o Plano Real. Eu sou contra o que aconteceu depois do Plano Real, que foi a desindustrialização brasileira, as privatizações, porque a ideia de que você vai... Eu estou falando do modelo chinês, porque os chineses fizeram várias reformas do seu sistema de empresas estatais para dar maior plasticidade, maior efetividade a elas, não para destruí-las, não para vendê-las. Isso é uma coisa primária. Primária, você achar que você vai vender, como diz o Paulo Guedes, vai vender as empresas estatais e comprar a dívida pública. Ele vai destruir a economia brasileira. Ele não tem a menor noção de como funciona isso. É impressionante. Isso é o que eu temo no Brasil agora, viu, Liana? É essa incapacidade de perceber como as coisas funcionam no capitalismo de hoje. Funciona no melhor capitalismo que você tem. Então, não... Eu fico muito preocupado com essa ideia de que você vai privatizar e que o mercado vai resolver tudo. Não cabe na cabeça mais de ninguém. Se você pegar a Inglaterra hoje, o que o Boris Johnson, que é um conservador, está fazendo? Está fazendo reconversão de certos setores para o setor, para o controle estatal, está fazendo investimento público. É o Boris Johnson, que é um conservador. E eu não tenho dúvidas que se o Biden ganhar a eleição nos Estados Unidos, também ele vai fazer uma coisa parecida. Então, que não dá mais. Não dá mais. Isso é que é verdade.
Professor, muito obrigada pela entrevista. Imagina. Também obrigada a quem nos acompanha.